MS no Campo está de volta.
Hoje no nosso quadro Dica do Técnico, vamos voltar a falar sobre os cuidados que piscicultores devem tomar, especialmente nesta época do ano em que as baixas temperaturas contribuem para uma queda na imunidade dos peixes.
Dicas do Técnico.
O zootecnista e especialista em piscicultura, José Américo Boscaini, explica que é comum que os animais se alimentem menos e fiquem suscetíveis a parasitas.
Então, nessa época, ele dá uma hibernada, né? Abaixa o metabolismo do corpo dele e ele fica quieto no canto, gastando aquela energia que ele acumulou no período de calor. Com isso, ele vai ficando debilitado, porque ele come menos, a temperatura da água tá ruim para ele, os fungos, as bactérias, os protozoários, aí começa a atacar o peixe porque ele está debilitado.
E foi isso que aconteceu com o piscicultor Dina Viraí, que inclusive pediu sua ajuda nesta semana, José Américo.
Uma pessoa me ligou da região de Naviraí, né, me pedindo ajuda porque já estava aparecendo algumas lesões nos peixes. E essas lesões foram causadas por causa disso. Problema na água, a água começou a ficar muito escura, muito verde, né? Aí tem o ataque dos fungos, depois vem o ataque da bactéria. E aí que acontece? O peixe, ele ficou debilitado. Como ele ficou debilitado, começou a aparecer outros parasitas do meio ambiente. Uma coisa que todos têm que tomar cuidado é o seguinte: quando vocês adquirem peixe de outras regiões, é interessante fazer a quarentena. Deixar o peixe de uma semana, 10 dias, num tanque, você observa esse peixe lá dentro do tanque. O que está acontecendo com ele? Se ele tem doença, se ele tem algum parasita que veio de outro lugar. Então, o que aconteceu nesse piscicultor? Ele comprou peixe de outros piscicultores, ou mesmo peixe que veio do rio, e veio um parasita que chama carrapato. O nome dele é Argulus. Ele fixa no peixe e ali ele solta um anticoagulante e suga o sangue do peixe. E aí o peixe já está debilitado pelo ataque do fungo, pelo ataque da bactéria, ou mesmo pelo protozoário, ainda tem mais esse parasita do meio ambiente aí que vai sugar. Esse parasita, nós temos que tratar ele com organofosforado. Aí o produtor, o piscicultor, tem que se cuidar mais ainda para saber como é que vai fazer esse tratamento.
Lembrando que, quando necessário, os técnicos da AgraRMS estão à disposição para orientações, não é isso?
Todos os municípios, nós temos técnicos que podem dar um suporte, mas aí os técnicos ligam para mim e a gente passa uma orientação técnica. Ou se não, né, se for um tipo de enfermidade, de doença contra fungo, bactérias, pode procurar um médico veterinário, né? E eles estão aptos para fazer esse tratamento.
José Américo Boscaini, zootecnista e especialista em piscicultura. José Américo, obrigada por sua participação.
Eu que agradeço. E qualquer coisa, estou em Três Lagoas, aqui no escritório da AgraEra, à disposição. As pessoas podem me ligar, podem entrar em contato comigo, né? O telefone aqui é 67-3521-2093. Que o que eu puder ajudar, estou à disposição.
Da lavoura pro fogão.
E o peixe é hoje o ingrediente principal da nossa receita. Inês Ortega, técnica da AgraEra em Itaporã, conversa com a gente e traz uma receita especial de aproveitamento do peixe. Inês, os peixes são alimentos ricos em ômega 3. A indicação de consumo é de pelo menos 2 vezes por semana, é isso?
E é isso mesmo, Catiúcia. Então, o peixe, ele é um alimento muito nutritivo, né? Ricos em proteínas de alta qualidade, com valor nutritivo superior a outras carnes e facilmente digerível. A digestão dele é muito rápida, né? O ômega 3, ele tem grandes benefícios para a nossa saúde. Ele protege contra doenças cardiovasculares, né? Acidente vascular cerebral, o AVC, reduz a pressão arterial e tem uma ação anti-inflamatória. E ele é ótimo para quem quer perder peso e controlar o nível de colesterol no sangue. O peixe, ele é um alimento muito versátil, cozinha rápido, do pouco tempo de fogo, e ele pode ser preparado, é bem diversificado, como molho, empanado, assado, ensopado, cozido, grelhado, frito e até mesmo cru. O pessoal come o sashimi e quando sobra um peixe assado, a gente vai aproveitar para fazer um croquete dessa carne de peixe, né, que é o aproveitamento do peixe.
E o que é preciso para nossa receita de hoje, Inês?
Você vai precisar de ingredientes: um peixe inteiro, uma cebola bem picadinha, dois ovos, cheiro verde picado, colher de sal ou tempero completo, uma colherzinha, um envelope de tempero, farinha de trigo até dar o ponto de liga para enrolar os croquetes, uma colher de chá de fermento em pó, 2 quilos de mandioca cozida e amassada, ou batata, óleo para fritar. Modo de preparar, você vai cozinhar ou assar o peixe. Se tiver as sobras, você vai retirar todos os espinhos e ossos, descartar a parte escura da carne, misturar todos os ingredientes, amassar bem e enrolar os croquetes. E vai fritar no óleo bem quente e servir com limão. É um bom aproveitamento do peixe na nossa alimentação.
Tá aí então, Inês Ortega, trazendo pra gente uma receita de croquete de peixe. Inês, obrigada mais uma vez por sua participação.
Agenda Rural.
E a partir do próximo dia 28 tem início a 55ª Expopar, a Exposição Agropecuária de Paranaíba, e a 15ª Expoleite. Você ficou interessado? Quer mais informações? Telefone ao 67-3668-1017 ou também pelo e-mail sindpba@terra.com.br. No próximo dia 6 de julho tem cavalgada do Sindicato Rural de Iguatemi. Informações no 67-3471-2005 ou pelo e-mail sindrural_iguatemi@hotmail.com. Também na nossa agenda, a festa de São João de Corumbá, que está entre as 5 maiores do Brasil. Lívia Machado tem as informações.
O Arraial do Banho de São João, tradicional festa junina de Corumbá, é considerada uma das maiores do país. A programação conta com o ritual de batismo da imagem do santo no Rio Paraguai, fogueira, shows musicais, além de comidas típicas. O evento, que tem o apoio do governo do estado, tem a oportunidade de se projetar nacionalmente. A novidade é que o Ministério do Turismo e a Embratur contemplaram um festejo por região do país. No Centro-Oeste, a festa de Corumbá foi a escolhida. Essa parceria entre os governos federal, estadual e municipal vai levar à cidade 3 veículos de comunicação de projeção nacional para fazer a cobertura do evento. O objetivo é divulgar não apenas a festa, mas os atrativos turísticos da localidade, conforme explica o prefeito Rui Tercunha.
O governo do estado arca com um show nacional, especificamente Fala Manso, todo por conta do estado. A gente vai estar só recebendo os artistas aqui. Além da estrutura de segurança, fazer com que o Banho de São João seja reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Os técnicos também da Secretaria de Cultura do estado, juntamente com os nossos técnicos aqui da Fundação de Cultura aqui do nosso município, todos eles trabalhando em prol dessa conquista.
O palco das apresentações será montado no Porto Geral e vai contar com diversas atrações, entre elas o grupo de forró Fala Mansa. O Arraial do Banho de São João está marcado para acontecer entre os dias 22 e 25 de junho. A organização espera pelo menos 10 mil pessoas por dia de evento.
Catiúcia. Obrigado, Lívia. E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. Pegue o papel e a caneta e anote msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e estou de volta na próxima semana com toda a equipe do MS no Campo. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.